A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, gente, bom dia para você que está ouvindo o nosso Apostando no Semiárido, só começando, né? Domingo, né? O domingo é um dia maravilhoso, é o dia de descansar, de estar com a família, de fazer aquele almoço maravilhoso que reúne todo mundo, né? Reúne pai, mãe, sobrinho. E se não tiver ninguém, faça um almoço gostoso porque você merece, né? Então vamos de música, vamos animar o nosso programa, vamos lá, 7 de dezembro, só está começando o nosso Apostando no Semiárido.
Essa eu quero ver essa galera tirar o pezinho do chão e arrochar o nosso forró mais transcolente. Segura!
Noite fria, penso em você, só queria estar com você. Noite fria, penso em você, só queria.
Como brasa.
E terminou ontem a última reunião da coordenação do Movimento de Mulheres do Sertão Central este ano. O encontro aconteceu aí no auditório da FETAP, cujo tema discutido foi sobre a sexualidade, onde teve aí como convidados especiais as Loucas da Pedra Lilás de Recife. Elas fazem parte do projeto Loucas por Cidadania. O teatro de rua, com apresentações para centenas de pessoas, era o canal que elas escolheram, já usado pelo grupo para a defesa dos direitos das mulheres. E foi aplicado nesse projeto para divulgar que viver sem violência é um direito das mulheres. E mais, sem os direitos das mulheres, os direitos não são humanos. uma temática maravilhosa aí, discutida pelo movimento de mulheres, falando sobre a sexualidade.
Notícias quentes como brasa.
E no último dia 3 de dezembro, comemorou-se aí o Dia Mundial do Não Uso, né, do não uso de agrotóxicos, né? A data foi estabelecida pela Pesticida Action Network, a PAN, para recordar aí as 30 mil pessoas falecidas, né? 8 mil pessoas morreram nos três primeiros dias, muitas delas crianças, na catástrofe de Bhopal, né? De Bhopal, que na Índia ocorreu em 1984. Na tragédia vazaram em 27 toneladas de gás tóxicos, né? Metilisocianato, químico utilizado na elaboração de uma praguicida do Corporación Unión do Caribe, em uma zona densamente povoada. Isso aí, essa morte causada, né, com essas 30 mil pessoas, foi o princípio para que as pessoas realmente se preocupassem aí com o uso do agrotóxico. A gente pensa que é brincadeira, a gente fala todos os dias, a gente sempre está discutindo sobre isso e parece bobagem, né? Mas não é bobagem. O uso do agrotóxico realmente mata. Pode matar de uma forma mais vagarosa, né? Que é na degustação de alimentos, de hortaliças e tudo mais. Como também pode aí surgir uma bomba, como foi essa que aconteceu, e matar através do ar, né? Do ar, você respira e aí já foi. Pois é, e o programa hoje tá animado, né? Tá animado, 7 de dezembro, minha gente, o Natal tá bem aí, viu? Quem não comprou o presente de Natal, se prepare, porque daqui a pouco ninguém compra mais nada. Vamos de música, vamos animar o nosso programa.
Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas a surpresa segue os olhos, não vendo a luz, só entrar de dor. Mas a surpresa segue os olhos, não vendo a luz. Maldade das piores, curar os olhos do aço preto, pra ele assim ai cantar melhor. Curar os olhos do aço preto, pra ele assim ai cantar melhor. Preto, meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era luz ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era luz ai, dos olhos Ana Rosa, ai que saudade, tô fingindo de viver. Eu com as eu voava, na mesma hora eu a voava pra te ver. Na mesma hora eu a voava pra te ver. Em dezembro faz amargo meu sofrer. E nas contas de saudade, um ano é bem, a dor é minha sem você. Um ano é dez, a dor é mil e eu sem você. Ana Rosa, doce amada, só sem tu eu vou morrer. Ainda que o além da vida não seja o fim, pois eu jamais vou te esquecer. Não seja o fim, pois eu jamais vou te esquecer.
Apostando no semiárido.
Apostando no semiárido.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Pois é, você sabia que o agronegócio é uma forma de produzir mercadorias agrícolas que só funcionam com o uso de muitos agrotóxicos? Pois é, fica aí atento. Isso aí é um alerta para você. O agronegócio utiliza largas extensões de terras dos latifúndios para plantar uma mesma espécie normal, como soja, milho, algodão, eucalipto ou cana-de-açúcar. Dessa maneira, o agronegócio destrói a biodiversidade e desequilibra o ambiente natural, facilitando aí o surgimento de plantas, insetos ou fungos que podem destruir a plantação. Por isso, é uma agricultura depende quimicamente, só funciona com muito veneno. O agronegócio também utiliza maquinário pesado que compacta o solo e não gera empregos, favorecendo assim o êxodo rural. Aí tá aí a observação, e todos esses você sabia, por exemplo, eu acho que desse mês todo, vai ser justamente falando aí sobre o uso do agrotóxico, quanto pode prejudicar a saúde, que é uma campanha que o SECOL também abraçou, assim como todas as organizações, todas as mais de 3 mil ONGs que fazem parte da articulação do semiárido brasileiro. E a gente aproveita, claro, para parabenizar todas as pessoas que estão completando o ano hoje, amanhã e depois, enfim, a semana toda, né? Nossos parabéns, que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente já deseja já um feliz Natal para todas as famílias que estão nos ouvindo, as pessoas maravilhosas que fazem esse programa realmente acontecer, a você agricultor, agricultora, a você jovem que faz parte dessa instituição, né, que trabalha direcionado para vocês. Nossos parabéns, muitas felicidades de vida e vamos lá continuar, porque hoje tem muito mais coisa.
Apostando no CMA. Valorizando a vida e a cultura no sertão. Agenda da semana.
É, muita coisa acontecendo mesmo. No final do ano o bicho pega, né? É melhor correr, porque se ficar o bicho come, eu acho melhor correr. Na última sexta-feira, os alunos e alunas do Projeto Escola das Águas, financiado pela Petrobras, participaram aí da oficina prática de formação para a construção de uma cisterna calçadão, uma das tecnologias hídricas dentro das quais os jovens estudaram durante os módulos anteriores. A atividade faz parte do quarto módulo do curso de capacitação em manejo de água e aconteceu em Jatiúca, município de Santa Cruz da Baixa Verde.
Apostando no semiárido.
E junto com 68 representantes da Delegação Pernambucana de Economia Solidária, o coordenador da articulação do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Manuel dos Anjos, e Maria Silva Lúzia Mendes, segunda secretária, participaram aí da terceira Conferência Nacional da Economia Solidária, que aconteceu nos dias 27, do dia 27 ao dia 30 de novembro, em Brasília. Precedida de conferências temáticas municipais, territoriais e estaduais, o evento teve como tema Construindo um Plano Nacional da Economia Solidária para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável. A conferência teve como objetivo realizar um balanço sobre os avanços e os limites e os desafios da economia solidária, promover o debate sobre o processo de integração das ações de apoio à economia, elaborar planos municipais, territoriais e estaduais de economia solidária e elaborar um plano nacional de economia, contendo aí eixos estratégicos de ação, programas e projetos estratégicos e modelo de gestão para o fortalecimento da economia solidária no país. Satisfeito com o plano, Manuel dos Anjos, que também é coordenador executivo da articulação no Semiárido Brasileiro Pernambuco, ASA-PE, disse que o Estado foi bem representado e levou propostas interessantes. Dentre elas, destacou o apoio aos agricultores e agricultoras que participam das feiras agroecológicas do Estado no acesso ativo dos programas de aquisição de alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Outro ponto discutido também foi como aumentar aí o número de recursos oferecidos pelo governo federal para o empreendimento e a descentralização da economia solidária na região metropolitana do Recife para o sertão. Porque, segundo Manuel, há uma compreensão de que a economia solidária é da cidade, mas é da cidade e do campo. E no final, deu tudo certo. Vamos ouvir então aí a sonora de Manuel, para falar um pouco sobre tudo o que aconteceu nesses 4 dias em Brasília.
Bom dia, Kátia. Primeiro, acho que é interessante realmente discutir um pouco sobre o tema economia solidária, né? Que é uma economia diferente, né? Não é uma economia que se baseia no capitalismo, no capital, e sim uma economia que se baseia na solidariedade. Então, você, para praticar economia solidária, você primeiramente tem que ter um comércio justo, tem que respeitar as pessoas, tem que vender o seu produto por um preço justo, tem que ser solidário, tem que ter um empreendimento de forma coletiva, comercialização coletiva. Então, é uma comercialização, um comércio, né? O comércio solidário é um comércio que você não pensa só em si, você não pensa só no seu bolso, mas você pensa em todas. É como um estilo uma cooperativa, pensa em todos os cooperados, em todas as pessoas que estão envolvidas, né? Além de observar a questão da preservação da natureza, do produto, né, de qualidade, produto degradar a natureza, né? É uma forma que não só é a comercialização, a economia solidária, ela parte desde a organização, da forma que se produz, né? E a forma que se comercializa. Então, tem que estar integrado. Como já disse, economia solidária tem que ser uma questão, uma economia que você pense principalmente na solidariedade e não só no capital, no seu bolso.
É importante mesmo falar isso, porque é diferente do agronegócio, porque cada um por si e Deus por todos, e viva o meu bolso e pronto, se tá bom para mim, tá ótimo. Os outros que se danem para lá.
Exatamente, a economia solidária ela vai em contraponto ao agronegócio, ao grande capital, né? É uma forma de produção e de comercialização, né, que pensa no todo, pensa nas pessoas, pensa na natureza e não apenas no capital, no dinheiro que vai para o seu bolso, como é assim, como você mesmo citou na questão do agronegócio.
Manuel, durante esses 4 dias aí, tiveram vários debates, várias discussões sobre esse tema. O que foi que teve de novo, já que é um evento que acontece, né, já é o terceiro, acontece só de 4 em 4 anos, e que você foi representando a instituição, também representando o Estado, né, que sai daqui uma caravana. Eu queria que você resumisse aí, o que foi que houve lá durante esses 4 dias?
Olha, é um momento único e ímpar, né? Porque a Conferência Nacional ela é um momento de consolidar o que se discutiu, o que se debateu nos estados e nas regiões. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco tivemos conferências regionais, tivemos a conferência estadual, assim como todos os outros estados, não só do semiárido, mas de todo o país, tiveram também conferências regionais e estaduais. E aí, dessas conferências, surgiu uma série de propostas, uma série de questões para ser implementada no Plano Nacional de Economia Solidária. E o momento da Conferência Nacional é de reviver, de repassar por todas essas propostas que foram discutidas. E aí tem propostas que acabaram sendo suprimidas, porque não fazia muito sentido. Outras propostas foram melhoradas, outras foram aprovadas da mesma forma que foi discutido nos estados, e ainda teve a possibilidade de implementar novas propostas. Então, saiu em torno aí quase 300 propostas que foram, né, que foram aprovadas, foram referendadas para que se entre no plano Nacional da Economia Solidária. Então, esses 4 dias foi totalmente dedicado à revisão e à consolidação das propostas, do resultado dos debates que aconteceu em todos os estados e nas suas respectivas regiões.
Uhum. E quais foram, assim, pelo menos cite duas, as propostas que o estado de Pernambuco levou?
Veja bem, Pernambuco levou várias questões para a Conferência Nacional. Dentre elas, algumas eu quero destacar. Uma, principalmente, essa questão de como está incrementando, como está somando forças a questão das feiras agroecológicas, né? E como essas feiras e outras associações, tipo associações de apicultores, como a ter apoio para que esses empreendimentos de economia solidária, né, no caso citando as feiras e as associações que é o mais presente aqui na nossa região, possam estar acessando os programas do governo, né, do PAA e PNAE. Então, acho que isso foi um ponto forte que Pernambuco levou para que vá para o plano e que o governo possa dar prioridade à inserção desses empreendimentos nesses programas de compra de alimento. E outra questão foi a questão de financiamento, né? A gente tratou muito de como aumentar o orçamento, né, o orçamento anual do governo federal, como possa ampliar a quantidade de recursos para apoiar esses empreendimentos. E também, dentro desse apoio, que seja também um descentralizado. Por exemplo, em Pernambuco nós temos um exemplo muito claro, que os empreendimentos que estão mais voltados na região geográfica da região metropolitana do Recife e da zona da Mata Sul e da Mata Norte, tem muito mais apoio do que os empreendimentos que estão na região do sertão. Então a gente levou isso também aqui, mais precisamente foi uma proposta daqui do sertão, de como ter um apoio maior a esses empreendimentos que são mais voltados para a questão dos sertões, que estão mais fora, né? Porque há uma compreensão que a economia solidária é muito da cidade, e não. A economia solidária, ela está presente na cidade e no campo. E uma das propostas que a gente levou foi essa, de como dar visibilidade, descentralizar, né, a política da economia solidária da região metropolitana para regiões rurais e a região voltada para os sertões. Isso foi uma proposta que foi bem mais localizada aqui na nossa região.
A presidente Dilma também se fez presente lá no evento, e se você lembra de alguma coisa que ela falou dentro dessa proposta, dentro desse plano?
Olha, a presidente, desde de quando soube que foi eleita, está com uma proposta de diálogo, né? De diálogo. É diálogo com os seus campos lá de apoio de partidos, mas um diálogo também com a sociedade civil. Ela tem apontado muito isso, no seu discurso da vitória, ela apontou isso. No discurso que fez com a abertura da conferência, ela colocou muito essa questão da aproximação, né, do apoio, de ver a sociedade civil, a economia solidária com outros olhos, né? Colocou muito isso. Claro que a gente sabe que talvez a vontade dela não possa também ser feita 100%, porque vai depender de uma enormes forças que tem o pessoal os ruralistas, que são muito contra isso, o pessoal do agronegócio. Então é um jogo de interesse muito grande. Agora a presidente, na sua fala, ela se coloca muito interessada em abrir um diálogo, né, com a sociedade civil e garante, né, apoiar, inclusive com mais recursos, a questão da economia solidária. Foi uma fala muito boa, né, muito boa, entendendo que para se concretizar o discurso que ela teve, vai depender também da nossa pressão, da nossa força, da nossa organização. Acho que o movimento da economia solidária tem que se organizar mais e tem que se unir a outros movimentos para correr atrás, para sair para a rua atrás do seu direito. Porque a presidente está sinalizando, isso não quer dizer que é qualquer tudo, isso não quer dizer que vai se realizar. Mas só a sinalização para a gente já é muito importante.
Uhum. De 4 em 4 anos, Manuel, e aí eu queria que você resumisse assim, além da importância de ter participado, né, o que mais lhe chamou a atenção lá e quais as expectativas para que isso realmente venha a acontecer, desenvolver dentro do nosso estado?
Primeiro, eu queria fazer uma avaliação que é muito tempo, de 4 em 4 anos. Né? Quando começou o movimento da economia solidária até hoje, só foram realizadas 3 conferências. Uma conferência muito longe uma da outra, de quatro anos de diferença, é normal que no meio se esfrie um pouco esse movimento. Então, tivemos até uma fala do Paul Singer, que é secretário da Senais, colocando a necessidade de diminuir o intervalo entre uma conferência e outra para dar mais fogo, dar mais força ao movimento de economia solidária. Olha, na minha avaliação, foi um momento muito importante. Eu acho que chamou a atenção as diversas culturas, né? Você vê, tem um povo gaúcho, tem um povo do sudeste, tem um povo do semiárido. E assim, o importante é que conseguimos aprovar propostas, apesar de toda a diversidade, conseguimos achar os pontos que nos unem. Então, foi proposta que é interessante para o semiárido, proposta que é interessante para o povo do sudeste, proposta que é interessante para o povo gaúcho. Então, acho que o ponto forte foi isso, que apesar de toda a diversidade que tem de todo o país, conseguimos garantir propostas que venham a servir de forma geral. Porque a economia solidária, ela não está só na cidade, ela não está só no semiárido, ela está na cidade, ela está no semiárido, na zona rural e tudo. Eu acho que é um objetivo só, né? Claro que tem propostas específicas para a região, mas a economia solidária, assim como a agroecologia, ela está, né, pairando em todo o país. E essa diversidade foi muito interessante, porque a gente conseguiu unir forças, né, em prol do objetivo principal do movimento da economia solidária.
Pois é, a presidente Dilma aí abriu a terceira conferência, né, e afirmando que vai aprimorar os mecanismos de oferta de crédito para o empreendedorismo solidário, inclusive as cooperativas. Além disso, dará novos passos na construção do marco regulatório para a economia solidária. O evento foi uma realização, aliás, do Conselho Nacional de Economia Solidária e reuniu cerca de 1.800 delegados eleitos nas conferências estaduais, representantes do poder público, de organizações da sociedade civil e empreendimentos econômicos solidários e suas organizações. Maria Silvolúzia Mendes, né, a nossa grande Silvolúzia, explicou que o momento foi oportuno para discutir o que é uma economia solidária e como podemos ser solidários uns com os outros. Vale lembrar que Maria Silvolúzia é a segunda secretária do SECOR e também faz parte da Feira Agroecológica de Serra Talhada. Vamos ouvir.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. A gente esteve em Brasília, né, estivemos nas conferências regionais, depois conferência estadual e agora na conferência nacional. A gente foi uma delegação de mais ou menos 60 e poucas pessoas do estado de Pernambuco. Lá a gente se dividia, participava de várias plenárias, né, das discussões, que tinha nomes diferentes, né, segmentos diferentes. E eu voltei consciente que cumpri com o meu dever, né, de ter ido lá representar várias pessoas. E o objetivo da gente é que esses projetos, né, esses que a gente criou, votou, que sejam votados, né, pela a Câmara Federal, o Senado, que são os impactos maiores, né? Uhum. Tivemos a presença de Dilma, né, que foi nos receber na quinta-feira, dia 27. E ela se comprometeu, né, de colaborar com esse projeto. Está na espera desse projeto, dessa elaboração desses projetos. Né? Aí a gente está na torcida até para cobrar dos deputados que a gente votou. Acho que é a hora da gente cobrar para que eles estejam votando de todo esse trabalho que a gente teve nesse período de 4, 5 meses que foi feito.
Uhum. Enquanto a gente tomava café, Silvolúzia, eu ouvi você falando assim que o evento despertou em você essa questão da solidariedade. O que de fato é isso? Quando você fez a reflexão, eu fiquei curiosa para saber, né, o que foi discutido com relação a essa coisa da solidariedade, né? O que precisa mudar e o que as pessoas ainda agem de uma forma que não é que não seja errada, mas uma forma que precisa aprender mais, sabe? Precisa abrir os olhos para um outro universo.
Veja só, Kátia, a questão solidária, né, são empreendimentos, né, isso aconteceu já há algum tempo atrás, porque tem a questão do agronegócio, né, que tem aquele recurso que é disponível para isso, e a questão do capitalismo, né, que as pessoas foram excluídas, as pessoas mais pobres foram excluídas, e então eles se juntaram, né, pessoas, né, se juntaram e formaram a questão da solidariedade. Muita discussão, a gente vê que às vezes a solidariedade passa um pouco despercebida, né, de pessoas que ficam puxando só para si, que o objetivo, na verdade, não é esse. É de você ir construir algo para toda a sociedade que faz parte da questão solidária, né? Que são os empreendimentos, associações, catadores de materiais reciclados, os lixões, mais ou menos nessa linha, né? Que são muitas pessoas. Eu acredito que é muito mais do que as pessoas que fazem parte do agronegócio. Então, o objetivo da gente é que as pessoas vejam a questão da solidariedade para todos, não que seja individual só para uma região. A gente vê que no sertão, até eu conhecia pouco, estou conhecendo agora, estou com os materiais, estou estudando, né? A gente vê muito poucas coisas funcionar através da questão solidária, né? Mas a região metropolitana do Recife, ali, Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, tem grandes investimentos da questão solidária. E o objetivo da gente aqui do sertão só foi o SECOL, que levou 4 pessoas. E de Afogados foram 2 pessoas, acho que através da casa, 3 pessoas. E da outra região, sertão do Araripe, outras regiões, ninguém participou. Então a gente fica assim um pouco preocupado, né? Porque são poucas pessoas para estar indo buscar. Mas a gente, né, como eu já falei, a gente saiu consciente de um dever que a gente cumpriu e que possa vir acontecer alguma coisa devido a essas participações da gente.
4 dias de debate, né, 6 dias de viagem, de ida e volta. O que foi que mais lhe chamou a atenção durante esses dias que vocês participaram lá? Além, claro, da troca de conhecimento que vocês adquiriram, porque foram mais de 1.000 e tantas pessoas participaram. Só o fato de você já dividir o quarto com alguém, com certeza você já aprende alguma coisa, já existe uma troca ali de experiência.
Olha, o que mais me chamou a atenção, assim, é a questão das pessoas que vêm de outros estados, né? Porque tinha pessoas até de outros países, né? E se junta, tinha 1.800 pessoas. E, assim, a convivência das pessoas, né? A convivência das pessoas, a troca, a conversa, daquelas pessoas que realmente vêm com o objetivo de participar. Porque tem pessoas que, na verdade, não levam muito a sério, né? Mas as pessoas que vêm para participar, que chegam onde você está, para saber o que está acontecendo na sua região, falar o que está acontecendo na dela, e ter essa troca de experiência, trocar ideia para estar levando para a participação que acontece em salas diferentes, aí a gente está levando de uma região, aí vai falar o que está acontecendo assim e assim em tal lugar. Então eu acho isso bem interessante. Assim, a gente fica triste quando pessoas não levam a questão da solidariedade mesmo de verdade, mas a gente fica satisfeito quando essas pessoas fazem essa integração e conseguem estar espalhando dentro do evento.
Então foi bom.
Maravilhoso. A gente já está contando com o próximo.
Aí a participação de Maria Silva Lúzia, meu amor, um beijo no seu coração, um beijo, Manuel, seu Josué, seu Laércio, todas as pessoas que estão ouvindo nosso programa, de todas as comunidades, fiquem com Deus e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Fui!
Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você. Tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho do céu. Eu não vou. De se entender. É o amor.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.